Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
Na coluna Saúde do Bolso, hoje, o professor Jorge Prado nos esclarece uma dúvida. Muito difícil, aliás, de responder. Você é rico ou pobre?
Saúde do Bolso.
Você é rico ou você é pobre? Normalmente, quando eu faço essa pergunta nos meus cursos, nas minhas palestras, as pessoas raramente sabem dizer. Normalmente, elas procuram uma saída alternativa. Ah, sou classe média. Ah, dá pra viver. Sou rico de saúde. Não, mas em relação a dinheiro, você saberia dizer hoje a sua situação? Você é rico ou você é pobre? A partir de hoje, você vai ter a certeza da sua pobreza ou a certeza da sua riqueza. Quem é rico? Aquele que gasta menos do que ganha. Recebo R$1.000 por mês, gasto 900? Parabéns, você é rico. Você gera um superávit de R$100 por mês ou de 1.200 por ano. Se gera uma riqueza constante. Você tem um salário de 10 mil por mês e gasta 9? Parabéns, você também é rico. Você gera um superávit de R$1.000 por mês ou de 12 mil por ano. Ganho R$1.000 por mês e gasto 1.100. Você é pobre. Você gera um déficit de R$100 por mês e de 1.200 por ano. Isso no cheque especial, na taxa do rotativo do cartão, num parcelamento, a tua pobreza vai aumentar cada vez mais. Ganho 10 mil por mês, estou gastando 11? Você também é pobre. Você não gera reserva, você gera um déficit de R$1.000 por mês ou de 12 mil por ano. Isso ao longo de 10, 20, 30 anos vai gerar a tua pobreza lá na frente. Então, veja que eu não perguntei o quanto você ganha. O que entra no seu bolso? Não importa se são R$1.000, ou são R$10.000, R$30.000. O que nós precisamos urgentemente é aprender a administrar aquilo que entra no nosso bolso, que entra no nosso caixa. Parece óbvio demais falar que você tem que economizar 10, 20, ou de repente até 30% da tua renda. Mas por que alguém abriria mão do consumo hoje em prol de um benefício futuro? Aí temos que colocar metas, colocar objetivos na nossa vida. Quero fazer uma viagem, quero trocar de carro, quero ter uma reserva maior na minha aposentadoria. De repente estou preocupado que a aposentadoria pública de repente não vai ser suficiente. Nós estamos chegando no final do ano, e chega dezembro, as pessoas começam a ficar muito esperançosas, com uma expectativa de projetos para o ano vindouro. Um desafio que eu coloco para você é justamente isso. Coloca no papel projetos com data e valores. O que eu quero conquistar nos próximos meses? Aí começa, ao longo do tempo, deixar uma situação de pobreza e visualizar uma situação de riqueza. Nos próximos encontros aqui, eu vou falar como começar a investir. Tendo dúvidas, manda e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com. Abraços.
Saúde do Bolso.
Um grupo de 80 refugiados venezuelanos desembarcou em Curitiba na tarde desta terça-feira. As famílias pediram residência no Brasil de acordo com a situação extrema de vulnerabilidade da Venezuela. Elas embarcaram em Roraima e o acordo foi feito via governo federal e também Organização das Nações Unidas. O Paraná é um dos estados que está disposto a receber os migrantes. As famílias refugiadas foram encaminhadas para o Convento dos Freis Carmelitas, no bairro Fani, em Curitiba. E agora elas passam por um processo de interiorização. A coordenadora de projetos de migração da Cáritas, Márcia Ponce, explica qual é a situação destas famílias que chegam a Curitiba.
Bom, esse já é um diálogo que o governo federal vem tentando fazer já há um bom tempo, né, com os estados e os municípios para integrar esse projeto de interiorização por conta ali daquela realidade que vem sendo vivenciada na fronteira ali, a questão de Boa Vista e Pacaraima, né? Foi feito esse diálogo com o governo, mas nós, enquanto entidade, organização da sociedade civil, nós já somos parceiros aqui no Paraná da OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, e com a ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas. Essas duas agências já são nossos parceiros aqui. E aí, por vista disso, a OIM, que também, tanto essas duas agências estão acompanhando essa realidade lá em Boa Vista, lá em Roraima, e estão contribuindo para que algumas organizações já parceiras possam também acolher. Então, esse projeto, esse abrigo, ele está sendo financiado pela OIM, né, por essa parceria conosco, para acolher aqui. Então, houve esse contato, esse diálogo, se seria possível a gente desenvolver esse projeto aqui de acolhida, de abrigamento, né, e integração. Ele é um projeto pontual nesse primeiro momento, então nós estamos acolhendo a partir de hoje e a previsão é que ele funcione até 31 de dezembro, esse é o acordo com a OIM. Então essas 90 pessoas vão chegar nesse período de até 31 de dezembro, a gente vai organizar essa integração, esse acesso ao trabalho, enfim, a integração nas comunidades, ou se vão ficar em Curitiba mesmo, se vão para outras cidades do Paraná, aí nós vamos administrar com os parceiros que a gente tem da Rede Cáritas também no Paraná.
E a partir disso, a ideia é que eles já estejam integrados e possam, digamos, se virar sozinhos.
Sim, a intenção é que nesse período eles já busquem autonomia econômica, inclusive, que eles possam conseguir um trabalho, que eles possam ser inseridos nas comunidades, as crianças possam acessar escolas, os adultos também, enfim, que possam acessar aí a saúde, educação, assistência social, mas que eles também já possam estar contribuindo de alguma forma, gerando renda para suas famílias, ou por um trabalho formal, ou então algum outro modelo de geração de renda. Mas a intenção é que nesse período eles já tenham que estar buscando a sua autonomia, tocando a sua vida, né? Migrantes não são ilegais, não existe mais esse termo, nenhum ser humano é ilegal, né? No caso desses migrantes que estão vindo pela interiorização, eles já estão vindo pelo projeto de interiorização do governo federal. Então, são aqueles e aquelas que já estão nos abrigos lá em Boa Vista. E esses que vêm, todos eles já estão com documentos. Todos eles estão ou pela portaria que permite a residência, né, para os países fronteiriços, ou são solicitantes de refúgio, enfim. Mas todos eles já estão documentados. Se faltar um ou outro que não tem uma carteira de trabalho, que não tem um CPF, também a equipe que vai estar trabalhando com eles no abrigo tem essa responsabilidade de auxiliar, de orientar e de fazer com que eles tenham esses outros tipos de documentos, porque a regularização migratória deles já vai estar em dia, eles já vêm de lá com a regularização migratória. Ok, já tudo ok.
Tivemos aí recentemente um grupo de pessoas que foi para Goiôerê, agora esse grupo aqui em Curitiba. Existe expectativa de trazer outros estrangeiros para abrigar no Paraná também, Márcia?
Tem dois projetos que a Cáritas vai estar executando agora nesse próximo ano, iniciando agora, né, em setembro, começo de outubro. Nós temos esse projeto do abrigo específico em parceria com a OIM e a Cáritas também brasileira. Ela firmou uma parceria também, concorreu a um edital e nós vamos estar fazendo também a integração das pessoas, né, migrantes venezuelanos que estão ali na região de fronteira em 7 regiões do Brasil. E uma das 7 regiões é a Curitiba, a região metropolitana. Então, do período agora de começo de outubro até setembro, final de setembro do ano que vem, nós vamos receber 204 pessoas. Em duas etapas, 102 na primeira e 102 na segunda, que também vem para esse processo de integração. Nesse mesmo formato, que podem ficar aqui em Curitiba, como que também podem ir para outras regiões.
Qual é a principal preocupação de vocês nessa transferência para abrigos, enfim, uma preocupação mais social mesmo? Qual é o principal desafio para essas famílias?
Eu acho que o principal desafio nesse momento, de um modo geral no Brasil, é o seguinte, é que a comunidade, né, que a sociedade brasileira perceba que todos nós somos migrantes, né? Todos nós temos a raiz da migração. Então, a primeira preocupação é, de fato, sensibilizar as pessoas para essa presença da migração, né? Ninguém está aqui para invadir o território de ninguém, ninguém está aqui para tomar o emprego de ninguém, mas nós estamos falando de pessoas que estão sendo forçadas a deixar o seu país, pessoas que estão sofrendo com isso, que deixaram para trás familiares, que deixaram para trás seus vínculos. Então, nesse primeiro momento, é poder acolher bem, poder receber bem, né, e saber que são pessoas que podem contribuir muito com o crescimento do nosso país. São pessoas muito capacitadas, com boa qualificação profissional, então a gente tem muita gente com muita qualificação e que pode contribuir bastante, né. O primeiro passo é isso, a gente ser sensível e acolher como nós gostaríamos de ser acolhidos em qualquer parte do mundo, como tantos brasileiros que estão fora. Essa é uma grande preocupação. A segunda preocupação, de fato, está relacionada ao emprego, né. Nós sabemos que são milhares de brasileiros que estão desempregados e a gente não quer privilégios para migrantes, a gente está dizendo só de oportunidades, né, que todos também têm a oportunidade de recomeçar suas vidas. Sabemos que muitos brasileiros estão sofrendo com isso, consequentemente os imigrantes também vão sofrer, mais ainda por não conhecer o idioma, por não ter, às vezes, acesso a uma validação de diploma, então, às vezes, vão fazer trabalhos que outras pessoas não fariam. Então essas duas questões são as mais que nos preocupam nesse momento, que a sociedade entenda, acolha e também a integração através do trabalho. Se não tiver o trabalho, não consegue se emancipar.
Esta foi a Márcia Ponce, coordenadora de projetos da Cáritas, que intermediou então a recepção a estes refugiados venezuelanos que vão ficar por pelo menos 90 dias em Curitiba. O Paraná em Rede fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Ótimo dia para você. Até a próxima edição.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.